desafiar, mas ao mesmo tempo sempre dou pra trás.
Eu acho que o barulho vai ficar horrível.
Você quer entrar?
Não sei, mas é que se entrar vai ter que fazer em mente fechado, né? Não é bom.
É só a gente ir mais pra lá atrás. Atrás é menos barulho da rua. É, eu tenho o eco da praça.
Se bem que tá pegando três pontos.
Vai me ouvir comendo.
Quê?
Vai me ouvir comendo. A ASMR.
O melhor é que eu não edito, sabe? Que tudo isso aqui vai pro programa, né? deixa eu iniciar. Depois volto na mesma pergunta. Boa noite. Eu tô aqui com a Bia pra mais um especial aí de conversa. E eu tinha feito uma pergunta pra ela, que agora eu não lembro qual era a pergunta, mas eu espero ouvir a resposta. Ah, tá. Antes de perguntar e definir o que você é aqui, como você define o que é ser artístico?
Então, eu acho que é ser, tentar ao máximo, ser livre, criativa, inventar coisas novas, sabe? Tipo, eu sempre me vi muito fazendo coisas desse tipo, mas as pessoas não embarcavam muito. E isso era uma coisa que me deixava muito chateada. E começava a me fazer perceber que isso era ruim. Entendeu? Eu não sei o que falar mais. Posso continuar falando normalmente? Porque, ó, eu falo pra caramba.
Não é. Você pode falar o que você quiser. É que normalmente eu realmente completaria com outra pergunta, mas não surgiu nenhuma outra pergunta que eu tava. Não, vou deixar ela no seguir livre.
Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre tive, sempre gostei de fazer, mas ao mesmo tempo tinha poucas pessoas que embarcavam na minha quando elas não ganhavam nada.
Consegue citar um exemplo?
Sabe os barbichas?
Sei.
Eu fiz os jogos dos barbichas virar uma brincadeira entre as minhas amigas.
E que série?
Foi no nono ano.
Interessante.
Que comentário mais necessário.
Não, é porque eu na 7ª/8ª série também fiz isso com meus amigos da época do Fundamental.
Sério?
A gente jogava todo intervalo. Não dava muito certo porque a criatividade acabava e sempre congela, ficava sendo um círculo eterno sobre posições. Mas a gente jogava.
Não, eu fazia isso, mas no meu dava certo, porque eu sempre ganhava.
Você sabe que é um jogo de improviso onde ninguém ganha, né?
Mas eu tinha que fazer ganhar. Porque foi o que eu falei, se eu não fizesse ganhar, não, elas não brincavam. Então...
Gamificação funciona pra isso.
Como assim?
É, quando você tem qualquer coisa e você gamifica, você consegue ter mais pessoas aderindo ou pessoas que aderem vão mais longe. Porque isso tá gamificado. Mas enfim, continua.
Peraí que eu tô comendo.
Deixa eu dar conta disso aqui, que a gente comeu uns salgadinhos. Na real, eu comi uns salgadinhos. Ela ainda tá comendo. Então, eventualmente, talvez ela pare de falar com o salgadinho. Eu acho que tá ficando um programa meio quebrado, pra falar a verdade. Mas vai ter que ser assim mesmo.
Então, eu tive que fazer isso, porque se elas não ganhassem, se elas não tivessem a possibilidade de ganhar, não dava certo. Então, por exemplo, eu tentava muito fazer os cenas improváveis, mas não dava pra fazer os cenas improváveis sendo um game. Então a gente jogava muito só perguntas, abecedário, era o que eu mais fazia.
Só perguntas é uma das melhores.
É muito bom.
A gente só brincava de só perguntas e congela, pra falar a verdade. Os outros eram meio que impossíveis.
Eu brincava de tecla SAP, a gente fingia saber russo.
Ah, mas aí o pessoal tudo faz as mesmas coisas.
Mas era da hora, era engraçado. Era...
Tá, mas é porque você tá falando de barbichas mesmo?
Porque isso volta ao lado artístico e criativo de gostar de fazer coisas assim. E aí eu tinha que fazer isso pra elas poderem participar. Depois de um tempo, quando começou o ensino médio, as pessoas que eu convivia eram muito gente boas, no sentido de ser gente boas, mas não eram tão livres. Então não aceitavam nem fazer isso. Pararam total. Não faziam nada disso.
Uhum.
Então foi complicado porque eu tive que parar de fazer muita coisa. E aí no ensino médio eu comecei a me questionar muito sobre as coisas que eu gostava. Porque eu comecei a pensar que...
Porque não dá pra brincar de Barbie no ensino médio.
Também. Cara, mas a Barbie virou modinha. Modinha tudo bem, entendeu?
Como assim?
Porque o povo, ele é muito chato. Eles só gostam de coisas que estão modinhas. Coisas que vão fazer eles ganharem certos status, entendeu?
É, em que momento Barbie virou modinha?
Virou. Hoje em dia falar que você gosta de Barbie é... Ai, meu Deus. Acredite.
Eu não conheço ninguém que gosta de Barbie. Claro, as pessoas que gostam de Barbie, mas não que brincam de Barbie até o ensino médio.
Não, brincar é meio difícil porque ninguém tá vendo elas brincarem, mas é tipo, enfim, falar, ah, eu ainda tenho uma barba, eu ainda tenho não sei o que, comentar sobre barba.
Isso é legal.
É legal.
Em algum momento não foi legal?
Teve momentos em que não se falava, não era que, não era que era ruim, mas não era também bom, entendeu?
Afinal de contas, é bom ter barba.
De certa forma, sim.
Se você passei pra comprar hoje uma barba, que barba eu compraria?
Boa saber. As melhores são as clássicas, que já não estão mais à venda, então.
Você ainda tem uma barba?
Eu tenho pra caramba. Eu não consigo me desapegar.
Então você se deu bem nessa.
Não.
Como você não se deu bem com cheio de barbas?
Porque as minhas estão guardadas e eu não fico mostrando pra ninguém. Não são barbas chiques. As minhas amigas, elas tinham aquelas barbas que mudava de cor de cabelo, que vinham com os negócios. Aí isso é interessante.
Mas você tem guache, não tem?
É assim que as coisas funcionam. Eu já tentei, não dá certo.
Mas vamos lá.
Tem uma barba que eu fui cortar o cabelo, deu uma lotadinha.
Quando você cortou, você tinha noção que não ia crescer de volta. Só pra ter certeza.
Mas eu achei que ia ficar bom, eu achei que ia ficar um Chanel, sabe? Só que como é cabelo de boneca, ficou tudo pra cima.
Você passou pro seu irmão essa barba sadinha?
Meu irmão é chato.
Mas enfim, por que você tá falando de Barbie?
Nem sei mais.
Você acha que modinha é o mal da humanidade?
Acho.
O que é ser modinha?
Você seguir muito um padrão que as pessoas começam a achar que é legal. Tipo assim, como é que você falou do Lucas Nutilismo? Eu acho o Lucas Nutilismo incrível desde antes dele ser modinha. Mas aí ele fez o 2020 uma música, tipo, teve um monte de gente que surgiu do além pra falar que ele era legal.
Em que momento você achou que ele virou modinha?
Depois do 2020 uma música.
Se eu falar que ele virou modinha há 3 anos atrás...
Não, talvez também, mas eu não peguei a parte do modinha chato, entende? Eu acho que o modinha, assim, quando as pessoas ficam famosas, elas acabam virando modinha, não é ruim porque isso é uma parte do trabalho delas, isso é bom pra elas, eu torço pras pessoas virarem modinha.
O modinha que se diz é você cair no mainstream.
Isso.
Certo.
Mas o problema é quando essa modinha passa de um certo limite.
Você não acha que você também é modinha?
Concordo. Acho.
Você gostaria de mudar isso?
Algumas coisas sim, outras não.
O que você não mudaria?
Nossa, essa pergunta é mais difícil, eu sabia o que eu queria mudar. Algumas pessoas que eu admiro, sabe? Tipo, são pessoas que eu acho que vale a pena admirar e que as outras pessoas também admiram e eu não posso mudar isso.
Mas você não sente que eles perdem um pouco de valor?
Não, não.
Não ficou um pouco pior?
Não, eu acho que quando isso acontece é mais no sentido de que as próprias pessoas se perderam. E não elas em si, tipo, perderam valor porque viraram famosinhas, entendeu?
Não, pera. As pessoas que escutam se perderam.
Não, as pessoas que faziam se perderam.
Entendeu? Elas se perderam porque virou modinha.
É, meu problema é quando isso acontece. Quando isso não acontece, eu não tenho problema.
Mas será que isso não é uma percepção sua porque mais pessoas conhecem?
Não, dá pra perceber a diferença, eu acho.
O que difere?
Porque uma pessoa que ela ainda mantém a essência dela, você, tipo, gosta de continuar acompanhando, mesmo que tenha 300 pessoas que gostem e acompanhem, sabe? Começou a acontecer muito isso com o pessoal do One Direction. Eu conheci o One Direction recentemente, eu reconheci, mas eu me aprofundei mais a conhecer eles. E, tipo, eles são pessoas que têm uma parte do fã-clube que eu não consigo gostar.
Certo, é justo.
Porque uma parte do fã-clube é extremamente cruel e sem noção. Mas a outra parte do fã-clube não faz eles serem ruins, entendeu? Tipo, as duas partes do fã-clube não é
ruim. Entendi, igual Jesus.
Tipo isso.
É... Mas a questão é... Como você acha a essência de um artista ou pessoa? Como você define o que ele é?
Eu acho que dá pra perceber muito no jeito da pessoa ser realmente. Porque assim, eu gosto muito de comportamento humano. Então eu gosto de observar quando a pessoa tá sendo realmente, tipo, sincera com algo que ela tá acreditando e falando ali, ou quando ela tá só falando pra convencer uma parte do público ou falar alguma coisa assim.
Você acha que atribui valor artístico?
Como assim?
Você fala o que acredita?
Acho que sim, bastante.
Você acha então que qualquer obra que a pessoa fale a verdade vai ser melhor, mesmo se a obra for ruim?
De certa forma, sim.
Faz parte. Me perdi no raciocínio, aliás.
É sobre agregar valor.
Mas peraí, você não acaba não respondendo direito o que define a essência da pessoa. Só que você... Só que você... Só pra acontecer, ela tirou um RG do bolso e um dinheiro no RG e começou a rir.
Porque tá torto.
Eu não entendi por quê. Mas vamos lá. Você só falou que você consegue ver quando a pessoa meio que não tá falando a verdade. Mas você não definiu como você acha a essência de um artista ou pessoa.
Eu acho que por essa questão da pessoa ser ela mesma, tipo... Se ela tiver alguma coisa diferencial, ela vai mostrar isso sem ter medo do que os outros vão pensar. Sabe? Sem se mudar por uma questão do que o outro vai falar.
Então você tá falando que a essência de pessoa é ela ser verdadeira.
Isso. Como diria minha psicóloga, a gente tem a essência e a personalidade. A personalidade é algo que a gente demonstra a partir da essência pros outros. Então, tipo assim, a gente vai mudando um pouco a nossa personalidade conforme a pessoa com quem a gente tá conversando. Mas a essência é a mesma, entendeu?
Então, se a essência é o núcleo, a personalidade é a crosta terrestre.
Isso.
Certo.
E ela vai mudando conforme onde você tá.
Você acha que é possível você alcançar o núcleo?
Acho que 100% não. A pessoa vai ser sempre diferente com cada uma das pessoas ou cada contexto que ela estiver vivendo.
Então você consegue juntar fragmentos.
Exatamente.
Então como você tem certeza que o artista está sendo verdadeiro? Se você não consegue ver a essência dele.
Pelo contexto. Se você conhece um artista, se você acompanha um artista, você vê como ele age em diversos contextos. Então você vai juntando esses fragmentos.
E quando você tem uma linha que ela segue...
É mais uniforme.
Então,
sim,
pra você, ele tá sendo verdadeiro.
Isso.
Tá seguindo a essência própria dele.
Sim. É, você vê muito isso pelo comportamento humano. Porque o comportamento humano, você tem que... Sempre que você vai avaliar uma pessoa, você tem que gerar uma linha de base. Isso é uma coisa que o Vitor Metaforando fala. Eu tenho que usar fontes Vitor Metaforando.
Você acha que o Fiuk está sendo sincero?
Eu acho. Eu acho que houve um pouco de excesso em algumas coisas, mas aí talvez seja um pouco dele excessivo, tipo, dele se soltando, sabe?
Se eu te falar que na treta toda entre o Caio e a Tamara?
Lumena,
isso. Quem tá errado é o Fiuk, você concorda ou discorda?
Depende do ponto de vista.
Errado em que sentido?
Então.
Tô te perguntando.
Eu não entendi o seu contexto.
Ah, é. Tu está pro público. Ah, que é papo de BBB. Por plenamente conhecido como a casa mais vigiada do Brasil. Embora... Não sei se a Fazenda possa ter mais câmeras. Seria uma boa jogada de marketing da Fazenda colocar mais câmeras só pra falar que a casa não é a mais vigiada do Brasil. Mas, enfim. Você é quem em número de audiência?
É número de audiência, eu acho.
Ah, então o Friends ganha. Teve todo um rolo no Big Brother porque um cara fez uma brincadeira se maquiando.
Não
e...
foi só um cara.
É, não foi, mas eu vou usar só ele como exemplo.
Ok.
Aí uma das meninas lá se incomodou porque seria um desrespeito e machucaria pessoas trans ou travesti, ou o que seja.
Drag.
Porque fez muitas coisas estereotipadas. O lance é que não foi só ele, foi uma galera, Fiuk incluso. E quando a treta se espalhou, o Fiuk se abusou de um comentário: eu sou branco privilegiado, esse caipira aí, que macho opressor.
Ai, você vai pro outro caminho também, você exagera.
E que me convenceu, e devemos reconhecer que estamos errados. Claro que eu exagerei um pouco, mas ele fez umas conversas tipo isso, tipo, tirando o corpo de fora, falando que homens brancos erram, são privilegiados. Só que eu acho que exagerou um pouco. E, pelo que eu entendi da treta, meio que o Caio e a mina tinham se resolvido, o Caio pediu desculpa, e a galera começou a falar muito mais do que deveria ser falado. Até o Caio, por sua geografia, ele me incomodou um pouco na edição passada. Porque ele veio falar com o Caio tudo que o Caio já tinha feito. Mas, enfim... E o Fiuk ficou nesse meio da tempestade, interrompendo os dois lados e falando que o homem branco sofre também. E que deveria... Ele falou que ele sofre. Não, na real ele não falou exatamente isso. Mas ele falou que ele sofre muito também, tal, tal, tal. E que... Arthur?
É.
E que deveria... Como é que fala? Me perdi. Enfim, Big Brother não é tão importante assim.
Eu também sei. Porque você entrou nisso, tem que falar que isso é polêmico. Polêmico não é legal.
Então, mas qual era a coisa que a gente falava? Qual foi o erro do Fiuk, então?
sei, depende muito do ponto de vista. Tem gente que acha que ele exagerou no sofrimento, tem gente que acha que ele... É... Não sei.
Você acha que ficou bonito?
É uma pergunta difícil de responder.
Por quê?
Eu acho que ele tem seu charme, entende? Tipo...
Você acha que ele não é um padrão de beleza?
É, eu acho que é exatamente por isso que ele se torna mais interessante. Porque normalmente quando as pessoas são muito padrãozinhos, elas acabam... Vem entrando na modinha que a gente falou, sabe?
Certo. Então a modinha do padrão de beleza não se enquadra pra você?
De certa forma, não. Mas também não posso ser hipócrita e dizer que não 100%. Sabe? Se pega um ator Netflix, bonito.
Então você é refém ou não é refém da modinha?
Sou completamente refém.
Certo.
Não é isso, contrário.
Por que você acha que o Fiuk não faz parte dessa modinha?
Não, eu acho que ele faz. Por uma questão de... Quando você entra pra fama, você acaba, tipo... Recebendo toda a modinha junto contigo, sabe? Não importa quem você seja.
O Marquito não recebeu.
Quem é Marquito?
Você não conhece o Marquito? Pra ilustrar o que aconteceu agora, eu tô fazendo facepalm na minha cabeça. Porque... Eu acho que a cultura do país tá realmente morrendo aos poucos. Marquito trabalhou anos como assistente de palco do Ratinho. Ele foi um gênio do humor de rua de São Paulo. O cara arrancou seus próprios dentes pra ser mais engraçado.
Nossa, Felipe, você vai muito louco.
E você fala que ele não é famoso?
Eu não disse isso. Só disse que eu não conheço.
Igual o Big Brother. Metade das pessoas famosas, não realmente. Não, na real, dos famosos eu conheço dois, três.
Não, mas esse ano foi o que o meu irmão falou. Esse ano tem mais gente conhecida assim mundialmente. Mundialmente não, nacionalmente.
Projota.
É, porque no ano passado teve mais problema com era uma questão muito de bolha. Então quem conhecia, conhecia, quem não conhecia, não ia conhecer.
É. Mas é. Eu acho que realmente tem mais conhecidos, tipo o Fiuk, realmente é um conhecido
Carol
global.
Fiuk, Projota.
Carol Conká, eu diria.
Conhece bastante gente.
Conhece bastante, ela não é famosa. Se perguntar pro meu pai, ele não conhece.
Sério? Minha mãe conhece.
Que acontece. Agora a questão é. Pra encerrar, o que é a vida?
Nossa, que pergunta não tem nada a ver. Vou saber?
O que é a vida?
Cara, como é que você quer que eu responda um bagulho desses? É uma coisa que dá pra responder assim, eu acho que pra cada um a vida vai
ser. Pra você, o que é a vida?
Nossa, vai se ferrar. Não sei, buscar tentar ser feliz o máximo que der. E aí também vai variar muito do que cada um vai definir como felicidade. Mas... É tentar... Viver mesmo com todos os obstáculos.
O que é a vida?
Mano, que eu realmente não sei como te responder isso. Não sei, Eu gosto de pensar que a vida é tipo uma série da Netflix. Porque... Às vezes pode ir pra um caminho muito bom, dependendo do que o personagem escolher. E às vezes pode ir pra um caminho muito ruim, dependendo do que o personagem escolher. E eu acho que nós temos que fazer essa diferença da questão do personagem, sabe? Eu adoro aquelas pessoas que falam, tipo... A gente não vive em um filme, então tal coisa não vai acontecer. Porque se você parar pra pensar, o filme ele não é 100% encantado. Sempre o personagem passa por uma situação difícil também. Então a vida ela é como se fosse um filme. A única diferença é os personagens. São pessoas que buscam se arriscar, que buscam tentar conhecer coisas novas e coisas do tipo.
Você não acha que desse jeito você romantiza demais?
Não. Não porque... eu já parei pra pensar muito sobre isso. E tipo... Eu já conversei muito com amigas minhas que não gostam desse ponto de vista também. Mas eu acho que tem muitas coisas difíceis que se a gente levar pelo lado só difícil, a gente não vai conseguir viver realmente. Porque, por exemplo, eu andei pensando muito sobre essa questão da morte, sabe? A morte é um negócio muito pesado. E que se você parar pra pensar, ela é inevitável e é um bagulho muito louco. Porque eu tive um pesadelo com a minha mãe morrendo e eu entrei em choque quando eu acordei. Sabe? Por essa sensação de me sentir completamente vazia. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei pensando exatamente que se eu não levar a vida por esse lado de ser uma série onde eu posso me aventurar, eu não vou curtir os momentos que eu poderia curtir com a minha mãe enquanto ela está aqui, entendeu?
Então o que que é a vida?
Uma série da Netflix.
Então ela é bem ruim.
Não, tem muitas séries boas, tá? Minha série preferida é uma série original Netflix.
Eu não vou perguntar porque eu sei a resposta, vou ficar decepcionado.
É anyway.
Tá na quinta vez?
De assistir? Não, já tô numa oitava. Porque agora eu tô assistindo com a vovó, né? Tô numa oitava já.
Essa eu não julgo tanto porque ainda não vi.
Cara, a série é muito boa. Tipo assim...
Antes de continuar, você quer deixar três recomendações então? Uma série, uma música e um filme?
Eu posso tentar, mas pra mim é difícil recomendar só uma coisa de cada um, então...
Tá, pode fazer uma menção honrosa, fica à vontade.
Tá bom.
Quando você quiser.
N, eu não vou falar...
Mas mais que 15.
Eu não vou falar o nome em inglês porque eu não sei falar o com em inglês, eu sou horrível de falar.
Eu falo em português,
é... N com E. É...
Mas N não tem E.
Tem.
A-N-N-I.
É N. Com I.
É N.
Isso. Mas é que é em inglês, então é N.
É pronome neutro?
Você fala N.
É, porque tem a Ana e tem a Anne.
Não.
Luana.
Nossa, que horrível.
É bem engraçado da tua cabeça.
Não.
Tá bom. Luana com E.
Ana.
Mas eu falo que tem um E no nome da Ana.
Mas é N. N. Só que, tipo, por ser em inglês, tem esse N.
Que pessoa em português se conhece como a minha Anne? E.
Eu não tenho certeza, mas eu acho que minha prima é.
Como chamar de Ana?
Não.
Tá bom. O Ana com E. Mais outras.
Sherlock Holmes, do Benedict, porque eu amo aquela série.
Essa precisa ver, tá na lista.
Nossa, é muito boa. E você conhece melhor o Sherlock e toda a relação amorosa dele com o Watson.
Aí a parte que eu me irrito um pouco.
Não tem nada disso na série, eu só zoo.
Eu sei, é isso que eu me irrito.
Por quê? Não, mas é porque eles fariam um casal muito bonitinho.
Tem que parar de chupar as pessoas.
Mas eles fariam um casal muito bonitinho.
Tem que parar de chupar assim,
eles se cuidam tão bonitinho, não, eu chupo. Óbvio que eu acho que ali no contexto da série, até falaram da questão dele... De ambos terem namoradas durante um certo tempo, mas eu shipo. É.
Ok.
Nossa. Você me pegou desprevenida com relação às séries, mas eu diria N, Sherlock. Eu não faço ideia de nenhuma outra.
É, pode parar por aí, eu pedi uma, você já entregou duas.
Cara, mas é que eu tinha mais uma lista. Eu tenho uma lista mental das minhas séries preferidas. Mas. Ah, This Is Us. Assiste This Is Us.
Essa tá na lista.
Muito, muito bom. Série incrível.
Eu tenho visto Modern Family.
Eu não vi ainda. É também boa. Tá na minha lista, mas eu tenho um monte de coisa na minha lista e eu acabo não vendo.
É, filme, música?
Filme. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme, mas eu lembro que ele me marcou muito. Eu tinha gostado muito dele, que é chamado Ligados pelo Amor. Você provavelmente não assistiu, ficou pouquíssimo tempo na Netflix.
E tem lá um filme ruim.
Não, mas é muito bom, cara. É porque, tipo...
Eu vou fingir que eu acredito. Pra você não ter que justificar.
Foi bom, mas eu gosto de coisa ruim, então...
Ok. Eu acho justo.
Eu gosto de um bagulho ruim, então... Ligados pelo Amor... Cara, filme eu sou mais chata. Então eu não sei dizer exatamente qual... Ah, A Origem dos Guardiões. É um filme de Natal perfeito, maravilhoso. Amo.
Achei que era de Páscoa.
Pode ser também.
Então.
Porque não tem data específica. Ele é... tem os todos. Até da Fada do Dente.
Por que não tem Deus no meio?
Porque aparentemente Deus seria o homem na lua. Tem toda uma moral aí, ó. É. Tem uns bagulho lá que eu não conheço, que eu não conhecia até eu assistir o filme.
Sandman.
É, cara, eu não fazia ideia da existência do Sandman. Porque, tipo, Brasil, né? Jack Frost. Como é que a gente vai conhecer Jack Frost aqui no Brasil?
Com filme.
Então, só.
O filme morreu aí?
Como assim?
Tem mais alguma indicação?
Eu acho que não, eu não lembro agora. Eu provavelmente vou lembrar assim que você terminar de gravar, então.
E música, pra fechar, então?
Música eu tenho o meu top 7, se eu não me engano. Eu não sei se é 7 exatamente, só sei que são as minhas favoritas.
Fala 5.
Aí você tá me ferrando, né? Don't let it break your heart.
Da Dua Lipa.
Não! Louis Tomlinson.
Ok.
Don't let it break your heart. In My Blood, do Shawn Mendes. Amo essa música.
Certo.
Dona de Mim, Isa.
Certo.
Valiente, Soy Luna. É uma música importante pra minha vida, não julgue.
Tá. Já julguei.
E... cara, tinha mais, calma. Just Hold On, Louis Tomlinson também. Não é na minha lista de músicas preferidas, porque as minhas músicas de lista preferida é... minha lista de músicas preferidas é bem reclusa, mas eu gosto muito dessa música, então Just Hold On. These Days, do Foo Fighters, eu amo essa música. E...
quer falar um álbum?
Walls, Louis Tomlinson.
Muito obrigado por ter escutado até aqui. Eu espero que você não esteja escutando minha voz agora, porque o objetivo é dormir. Mas se tivesse, parece que tenha gostado aí. E é isso, muito obrigado. Algum recado final?
Seja feliz, é isso.
É isso. Nossa, sou muito...